Doutor, e hoje o senhor veio falar para a gente a respeito de sepse, né, que é aquela chamada infecção generalizada.
Exatamente, Letícia. Hoje nós vamos falar um pouquinho e a gente achou interessante, inclusive, falar desse assunto, que é algo muito presente, inclusive, nos pacientes que internam com a Covid-19, o processo de gravidade, o processo que leva esse paciente, inclusive, ao óbito, é um processo de sepse. O que acontece? A sepse é caracterizada por qualquer mecanismo de desregulação entre o processo infeccioso que ocorre no paciente. Então, pode ser de causa viral, como a Covid-19, pode ser de causa bacteriana, como uma infecção urinária, uma pneumonia, um abscesso, às vezes, muito grande, e a resposta que o organismo vai ter frente a essa infecção. Quando ocorre uma resposta descontrolada, que a gente chama até de exacerbada, essa resposta inflamatória acaba atacando alguns órgãos do organismo. Então, por exemplo, você chega com um paciente que tem pneumonia e por uma resposta inflamatória desorganizada ou exacerbada, você acaba afetando a função renal, a função cardíaca, a função neurológica. E aí, quando há essa disfunção de órgão, a gente caracteriza como sepse. Para o leigo, muitas vezes isso ocorre quando ele acha que tem aquela sepsemia, que tem aquela infecção generalizada, que a bactéria esteja correndo no sangue. Algumas vezes isso realmente acontece, mas o que caracteriza realmente a sepse é aquela infecção que começa a ter uma disfunção de outros órgãos que não necessariamente foi o órgão inicial acometido. Então, na Covid-19, por exemplo, a gente tem um quadro infeccioso viral no pulmão e que muitas vezes pode causar repercussões em outros órgãos. Então, o paciente com a Covid-19, quando está muito grave, respirando por aparelho, ele pode começar a apresentar uma disfunção renal e aí precisar de hemodiálise. Ele começa a ficar confuso ou com rebaixamento de nível de consciência, aí a gente tem que tomar algumas condutas e uma avaliação neurológica. E por aí vai. Então, essa é a grande leitura quando a gente fala de sepse.
E é um combate bem complicado, né, doutor? Porque geralmente essas pessoas que estão em tratamento e evoluem para uma sepse, elas já passaram por alguns medicamentos, antibióticos, e é difícil, muitas vezes, ter um antibiótico forte para controlar, né, esse avanço.
Exatamente, Letícia. A gente percebe que nas últimas duas décadas, a saúde evoluiu muito. Esse ano deu um exemplo, né, de conseguir uma vacina, em menos de um ano aí já temos vacina disponível, mas uma coisa que a gente não evolui muito na medicina é de novos antibióticos. E, ao contrário, o uso indiscriminado de antibióticos, internações prolongadas em UTI, faz com que as bactérias fiquem resistentes a alguns desses antibióticos. Então, realmente está sendo um grande desafio no tratamento da sepse desse paciente. E aí, trazendo para a nossa conjuntura atual da Covid-19, a quantidade de bactéria multiresistente que está crescendo como co-infecção, ou seja, o paciente entra com Covid para o hospital e dentro do hospital, por essas disfunções orgânicas, acaba fazendo uma infecção a mais bacteriana por bactérias multiresistentes. E aí a gente tem que lançar a mão desse escopo todo de antibióticos e que muitas vezes não acaba funcionando porque existe já um perfil de resistência de bactéria muito grande. E no final de linha, no final de vida, quando a gente perde esses pacientes com a Covid-19, na grande maioria é por causa infecciosa bacteriana e que causa disfunção orgânica e que assim se caracteriza por sepse. Então, quando a gente vai botar no atestado de óbito do paciente com a Covid, muitas vezes está lá suspeita de Covid ou Covid, uma infecção, e vai estar lá sepsemia ou choque séptico.
Agora, doutor, eu já peguei situações assim de observar casos, né, que a gente acompanha aqui na imprensa, até mesmo no meio do no nosso convívio de pessoas que a gente conhece, de que uma sepsia, né, uma sepsia, ela evolui até esse ponto, mas ela começa numa coisa, vamos dizer assim, tão boba. Infelizmente, recentemente, agora, acho que foi na semana passada, nós tivemos a morte de um personal trainer por sepsia, depois que ele teve um abscesso na garganta. E dali evoluiu, foi evoluindo até chegar ao óbito.
Eu vou aproveitar.
Oi, Cacá, desculpa.
Não, não, eu vou aproveitar, até porque a Letícia estava usando aqui a expressão, e vou perguntar para o senhor. Septicemia, sepse, é tudo a mesma coisa? Qual é a pronúncia correta? Qual é a maneira correta da gente falar?
Não, as duas estão certas, Cacá. Realmente, sepse é o termo técnico mais adequado, que a gente caracteriza uma infecção bacteriana ou viral por protozoário que cause disfunção orgânica, mas septicemia também está correto, não está errado. Mas no meio médico, a terminologia técnica seria sepse.
Aí, doutor, eu gostaria até de complementar se o que eu esbocei para o senhor desse personal trainer estava com abscesso na garganta, imaginou que fosse apenas um furúnculo, alguma outra coisa, não deu a total atenção naquele primeiro momento, mas aí foi evoluindo. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, quando que começa? Geralmente o paciente quando chega é o quê? É uma infecção urinária que ele está? É algum abscesso mesmo em alguma parte do corpo? Tem gente que tem vários problemas quanto a furúnculos, né? Que tem, aparece um furúnculo aqui, outro ali, e do nada, como é que geralmente surge e evolui para uma sepse?
Perfeito, Letícia. Muito boa essa sua pergunta, porque as pessoas acham que sepse só ocorre nesses pacientes que a gente está falando que já estão na UTI. E não, na verdade, a sepse acontece com qualquer paciente que tenha qualquer infecção. Então, como você citou esse exemplo de um paciente que teve um abscesso na garganta e acabou evoluindo com sepse, o que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte: qualquer paciente com qualquer infecção pode cursar com sepse. Então, pode fazer com que aquela infecção piore e afete outros órgãos. Então, a gente tem que ficar bastante atento a alguns sinais. Paciente que tem qualquer tipo de infecção na garganta, infecção urinária, pneumonia, e comece a ficar sonolento ou alteração do nível de consciência, agitado, algum quadro de delírio, opa, pode ser uma alteração neurológica. Então, uma disfunção neurológica por causa de uma infecção. Ah, um paciente que está com uma infecção, um abscesso, uma infecção urinária, e a pressão dele cai muito, a pressão fica muito baixa. Opa, ele pode ter uma disfunção do sistema cardiovascular. Então, quando a gente percebe essas disfunções orgânicas, são sinais precoces que esses pacientes podem evoluir com sepse. E aí eu dou um exemplo, que teve um trabalho que saiu há 5 anos atrás, que pegou todos os atestados de óbitos no Brasil, de causa não externa, ou seja, tirando trauma, tiro, acidente, só de causas clínicas, 50% de todos os óbitos têm envolvido na sua causa morte a sepse. Então, por exemplo, o perfil das mulheres. Quem aqui já não conhece alguém que teve infecção urinária? E a principal causa de sepse em mulher, principalmente na idade jovem, é uma simples infecção urinária. Então, a gente tem que ficar bastante atento a esses sinais de alerta. Então, pressão baixa, alteração do nível de consciência e frequência respiratória alta, ou seja, falta de ar, taquipneia, né, que é a frequência respiratória elevada, pode ser sinal precoce de sepse.
A nossa ouvinte, a Deide, está perguntando para o senhor: doutora Denilton, gostaria de saber se uma pessoa que está com a vacina antitetânica em dia, ela evitaria uma infecção mais grave, uma sepsia, com algum tipo de acidente, né, que poderia acontecer com ela.
Então, na verdade, a antitetânica só vai evitar que ele faça a infecção pelo tétano, né? Mas ele pode ter uma infecção bacteriana naquela ferida, então pode ter um estafilococo, alguma outra infecção. A vacina só impede e protege para o tétano, mas não significa que ela possa fazer um abscesso naquela ferida.
Olha, ter atenção então, viu, Deide? É aquilo, né? Viu, gente? E outra coisa, o senhor estava falando da infecção urinária, né? Nós, mulheres, quando começa, é danada para ter a tal da automedicação. Geralmente pensa que é uma cistite, de uma cistite pode evoluir para uma infecção urinária. A febre, ela é o primeiro sinal, doutor, de que é uma infecção?
É um sinal super importante. Então, febre, a grande diferença, inclusive, você citou muito bem isso, a grande diferença entre uma infecção urinária comum na mulher para uma infecção urinária complicada é quando aparece febre. Na grande maioria, principalmente agora nessa época, né, que as pessoas vão para a piscina, para a praia, ficam com o biquíni muito tempo e fica naquela a região íntima, fica mais úmida, as mulheres apresentam alguns quadros de cistite. Então, é ardência, aquela urgência para urinar, toda hora fica querendo ir fazer xixi, caracteriza uma cistite. Agora, se tiver esses sintomas e começar a apresentar febre, opa, abre o olho, porque realmente pode ser uma infecção urinária complicada e que sim, pode evoluir também para um quadro de sepsis.
Doutora Denilton Rampinelli, doutora, a gente tinha anunciado aqui da gente falar a respeito de Covid em criança, mas a gente vai ter que deixar para outra, para o nosso outro quadro, viu? Porque esticamos bastante aqui, as dúvidas são ótimas. E já vamos deixar um convite, porque hoje tem live para a gente tratar desse assunto, né, doutora Denilton?
Sim, Letícia, vamos hoje às 20h30 lá no perfil adenilton.rampinelli, nós vamos falar um pouquinho mais de sepsis e vamos combinar assim, então, vamos iniciar o papo sobre Covid em criança hoje à noite e quinta que vem a gente destrincha isso melhor para os nossos ouvintes.
Maravilha, então, doutora Denilton, obrigado e um ótimo final de semana para o senhor, viu?
Para vocês também, grande abraço.